ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer é nosso, em nome da Secretaria de Saúde, estar trazendo informações para a população de Bandeirantes.
Bom, secretária, nós estamos vivenciando essa pandemia, mas antes de entrar nessa pandemia, só para a gente esclarecer uma situação que muita gente está dizendo assim: olha, vocês ficam só falando da situação do coronavírus, mas a dengue está pegando tudo quanto é canto. E vocês não estão nem preocupados com isso, vocês não falam mais nada disso, nem lembram mais que existe a tal da dengue. Mas a dengue está arrebentando a cidade aí, cadê o fumacê? A gente até explicou esses dias que tivemos o fumacê passando em alguns pontos. Está aqui também o chefe da Vigilância Sanitária, o Reinaldo, para a gente falar um pouquinho, antes de falar do coronavírus, sobre essa situação. O que é que nós podemos dizer, Reinaldo? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, nós não esquecemos da dengue, não. Nós estamos trabalhando, né, levando junto as atividades de combate ao coronavírus, à dengue e também ao escorpião. Tá? Então,
que é outro ponto que a gente esqueceu,
é um outro,
né,
problema, né, que na verdade o povo esqueceu, mas a vigilância está bem atenta a todas essas situações aí. Tá? Nós estamos fazendo a detetização, né, nós começamos a receber já inseticida. Embora ainda está sendo bastante regulado pelo Estado, às vezes acaba, tem que aguardar uns 2-3 dias aí até chegar uma nova remessa, mas a gente está, durante a semana, está fazendo as pulverizações na cidade.
Mas é que as pessoas aqui, a pessoa, ela quer ver aquela caminhonetona, aquela coisa, e não está sendo assim, né, secretário? Está fazendo no costal, né?
Por enquanto está no costal, tá? Nós estamos providenciando, sim, a documentação, solicitando essa caminhonete. Mas, Oswaldo, o trabalho que nós fazemos, ele é muito mais eficiente do que a caminhonete, porque nós passamos muito próximo dos quintais. Se for necessário, sim, entrar dentro de um quintal, né, de um terreno, a gente consegue fazer com a bomba costal. Enquanto que a caminhonete, existe alguns locais que ela não consegue atingir. Tá? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo no momento, ele é muito mais eficiente do que a própria caminhonete.
Eu também entendo. Sim, eu acho que também devia ser só costal, que pelo menos você chega até o fundo do quintal, né? E com às vezes com essa caminhonete, aí não chega, não. Não sei que tipo de caminhonete que eles usam, mas...
Normalmente é essas D20.
D20, né?
E outra situação também em relação a utilizar, né, aquela bomba acoplada na caminhonete, é a velocidade com que a caminhonete, sim, também circula pelo município, tá? Então é uma velocidade, às vezes, tem aquela que é preconizada, que, se eu não me engano, que é até 30 km, mas normalmente quem está dirigindo, às vezes ultrapassa, vai a 40 km por hora, quer dizer, é veneno que está sendo jogado no ambiente aí, sem uma finalidade mesmo que deveria estar sendo, né?
E vou falar com você, a 30 km ele não vai jogar veneno. Né? Ele, exatamente, tem que andar pelo menos ali a 10 a 15. E aí, qual é a aflição que vai aguentar? Não aguenta, a embreagem não aguenta.
Exatamente.
A gente sabe por causa da Kombi aqui, que você tem que andar em posição a 10, 15 km por hora. É um Deus do livro, que você pode no outro dia trocar a embreagem, esquece. Então não vai fazer isso, né? Então não. Ele vai andar a 30, e acima de 30, já viu, passa direto, você nem vê coisa acontecer. E escorpião, nós estamos tendo tivemos algumas picadas de escorpião nos últimos dias ou não?
Como é que está a incidência? Estamos tendo bastante. Assim, a gente não está conseguindo atender todas as reclamações, todas as demandas. Por exemplo, ir no local, verificar, fazer às vezes uma investigação dentro daquele tempo que a gente fazia antes, procurava atender o mais rápido possível. Hoje está um pouco mais difícil, mas nós não estamos deixando de fazer o trabalho. Então, assim, questão de atendimento, soro contra a picada de escorpião disponível nos hospitais, tá? Até alguns dias atrás aí precisou, fomos lá em Cornélio, buscamos mais, e ele fica disponível aqui no hospital. Então, em caso de necessidade, é só procurar o hospital que está preparado para atender.
E a nossa incidência é grande aqui, né?
Sim. É difícil, sabe, a gente, assim, baixar essa incidência por conta da própria situação, né, clima, o hábito mesmo da população aí de acumular muita coisa dentro dos seus quintais aí que não tem utilidade, mas está lá guardado. Infelizmente, a gente precisava mudar completamente a cultura, né, do brasileiro em si.
Não, nós temos uma cultura, e nós, bandeirantes, nós éramos capital da barriga d'água. Demos um jeito nessa situação. Aí nós viramos a capital do escorpião. Né? Nós estamos ainda com esse problema. Viramos a dengue também há anos atrás e voltou de novo. E nós temos um outro fato, que agora eu vou com a secretária, que também nós somos o campeão da região e que, infelizmente, as pessoas nem se tocam nisso, que é as DSTs, que são as doenças sexuais transmissíveis. Que Bandeirantes é a campeã na região, secretário. Como é que está a situação? Para a gente não esquecer, porque às vezes a gente só fala de uma coisa e esquece das outras, mas elas continuam aí, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, por causa da juventude que nós temos aqui na nossa cidade, né?
Isso é um problema mesmo, né, de apontamento, os números, né, quando a gente participa junto com a Regional de Saúde, né, feito o estudo e todo esse levantamento dos números. E realmente Bandeirantes tem bastante, o número é elevado. Só que também uma outra avaliação que é feita pela Regional de Saúde é que Bandeirantes pesquisa muito, né? É muito acesso, é muito fácil o acesso e orientação à pesquisa das DSTs. Então, quando se coleta, por exemplo, para sífilis, desde as unidades básicas de saúde, nós temos um acesso mais facilitado. Então, em números de coleta, o município de Bandeirantes também, não só resultado, mas em número de coletas de pesquisa de DST, Bandeirantes sai um pouco na frente da região.
Eu acho que falta mais é o jovem participar, né? Eu acho que temos muitos jovens aqui, porque nós temos várias as faculdades aqui que trazem muitos jovens e, infelizmente, a juventude parece que não se preocupa muito, né? E é tão simples os testes, né?
É simples, para fazer é procurar a unidade básica de saúde como porta de entrada. Tem o serviço da vigilância epidemiológica também, que é feito através de sigilo total, né? E uma pesquisa, se for necessário, vai coletar o exame de forma rápida. O resultado também é bem rápido, o diagnóstico ali e o tratamento também bem, bem eficaz e bem rápido para
a DST. Eu acho que quem procura mais, acho que é a mulher, né? O homem praticamente é difícil de achar, né?
Nós temos também bastante procura de homens, né, de forma espontânea, mas às vezes ele aguarda aparecer algum sintoma para estar procurando, né? Mas nós temos trabalho junto com a faculdade, com a equipe docente da faculdade, com o professor Ricardo e demais professores do curso de enfermagem que se empenham bastante nessa busca ativa aí também.
É porque às vezes a gente fica falando só de uma coisa e esquece das outras, né? Isso. E aí as pessoas também, porque a gente vê hoje, já estava vendo uma reclamação do pessoal que os hospitais hoje particular, as clínicas estão num desespero, porque as pessoas estão com medo de ir, né? Outras patologias que existem, as pessoas, eu por causa do coronavírus não vai para lugar nenhum. Você tem que fazer um raio-x lá, você não vai fazer com medo. E infelizmente as coisas continuam. Por isso que a gente está vendo muita gente morrendo em casa, porque não procura um atendimento médico, principalmente quando tem problema de coração, aquela coisa toda, né?
É uma das consequências que tem trazido, né, esse coronavírus, além do problema em si, essa consequência que ele traz. Mas a gente pede, as unidades de saúde estão muito atentas, né, nessas queixas, a busca, o trabalho do agente comunitário de saúde continua, permanece em estar observando a comunidade. A porta de entrada, a gente tem orientado muito as equipes de saúde para estar atenta nesses sintomas, né? Nós temos urgência, emergência, devemos continuar, permanecer. Nós pedimos só para o que fosse eletivo, está aguardando para um segundo momento. Mas se tiver qualquer dúvida sobre os sintomas, o que tem acontecido, procurar o serviço de saúde, procurar a enfermeira das unidades e tá expondo, colocando o que está acontecendo, ou através de telefone, pode estar ligando para a Secretaria de Saúde, que a gente vai estar orientando também.
É porque as pessoas esquecem das outras, falam, eu não vou lá com medo, e acaba esse medo, né, trazendo mais problema ainda. Agora as pessoas estão dizendo, mas e esses terreno baldio com um monte de mato, aqui, não é o terreno baldio, né, o Reinaldo, que traz a dengue, que traz escorpião, o problema é a sujeira e os copinhos, as coisas que acabam acumulando água, né?
Infelizmente essa é a realidade, né? As pessoas reclamam muito, terreno baldio, o mato, por exemplo, ele vai servir de abrigo, né, para outros animais. Mas a questão da dengue do escorpião, se não tiver o entulho, né, para o escorpião, se não tiver o recipiente que acumula água para o mosquito botar os ovos e procriar, a gente não vai ter problema com a dengue. Tá? Então, são situações assim. Todo mundo aponta para isso, para aquilo, mas a gente não vê ninguém apontar uma solução. Esse que é o nosso maior problema. Né? A gente tenta, a gente corre atrás, a gente é sempre batendo na mesma tecla. Precisamos da colaboração, precisamos do apoio da população para poder fazer essa questão dessa fiscalização ou até mesmo até a limpeza. Quantas vezes nós já fizemos, Oswaldo, arrastão, convidando a população para estar junto com a gente, né? Para poder incentivar mais essa questão da cidadania mesmo, né? Do cuidado com o seu próprio município, e falta esse apoio muitas vezes.
É, e às vezes a gente fala o seguinte, estava vendo uma matéria esses dias, em Londrina eles fizeram, por exemplo, no mês passado eles fizeram um arrastão num bairro lá, tiraram parece que 30 ou 30 caminhões de tranqueiraiada. Voltaram um mês depois, deu 40. Absurdo, gente.
É bem isso
mesmo.
O povo,
infelizmente, não colabora, né?
As arrastões que nós fizemos aqui no início do ano, nós retiramos muito material também, assim, de finais de semana, 7, 8 caçambas, né? Uhum. Dessas daqui que nós temos aí na prefeitura, de entulhos. A gente passou lá na semana seguinte, Oswaldo, parecia que não tinha feito nada. Estava do mesmo jeito a situação.
Infelizmente, as pessoas parecem que não colaboram. Aí nós vamos entrar na outra forma que nós estamos vivenciando agora, que é o coronavírus. Que é mais uma coisa que tem que ter a colaboração das pessoas. Hoje pela manhã nós já vimos mais um absurdo, que é essa situação da Caixa Econômica. É lógico, a gente entende que as pessoas estão num desespero, tem muita gente que não tem um prato de comida para comer nesse momento, que estão numa situação lamentável, que precisam desse dinheiro e que vai atrás, né? E tem que ir, não tem como. Vai fazer o quê? Vai lá e... Só que infelizmente as pessoas estão e não respeitam aquela distância, pelo menos de 1 metro, não respeitam de utilizar uma máscara, e isso acaba prejudicando não só ela, como também as pessoas que estão à volta dela, né, secretária?
Ah, sim, com certeza. A utilização de máscara, agora saiu o novo decreto do Estado do Paraná também, da obrigatoriedade da utilização de máscara, inclusive com valores para aplicação de multas, caso seja desrespeitado. A população tem que entender que não é uma forma individual, e sim coletiva, né? Da gente estar evitando, é comprovado que a utilização de máscara diminui muito a transmissão do vírus. Então, o compromisso não pode ser só com ele, né? Ele tem que ter esse compromisso coletivo, para que a gente tenha mesmo garantido aí um sucesso aí nesse resultado contra o coronavírus no município.
Nós tivemos o último boletim, 81 notificados, 3 confirmados, 2 recuperados, 1 infelizmente veio a óbito, que muita gente questiona esse óbito, mas veio a óbito e diz que é por causa de EG, então você vai fazer o quê? Descartado 67, 3 ainda em exames e em monitoramento 8. E muitas pessoas perguntam, mas por que esse monitoramento? Como é que é feito esse monitoramento e o porquê desse monitoramento?
Esse monitoramento ele é feito pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica do município. Uma vez que a pessoa procurou por algum serviço de saúde ou até mesmo serviço de farmácia, serviço particular mesmo no município, e relatou que está com sintomas para o Covid-19, essa pessoa já entra, já recebe o contato, né, do Serviço de Vigilância Epidemiológica. Esse contato é feito, nós temos a parceria com a faculdade do município, com a UEMP, com professores, nós temos médicos, nós estamos com 2 médicos também atuando no Serviço de Vigilância Epidemiológica, e ele fica em monitoramento, fica acompanhando a cada 24 horas, recebe uma ligação do Serviço de Vigilância, ele também fica com um telefone disponível para qualquer diferença que aconteça no quadro dele, está fazendo contato com o serviço e monitorado assim para ver, para acompanhar se vai ter agravamento, se tem alguma coisa nova para estar passando, e se necessário, dentro desse monitoramento, tiver um agravamento do quadro ou que o Serviço de Vigilância Epidemiológica acha que está dentro dos critérios, realiza a coleta do exame para encaminhar para o LACEN para fazer a pesquisa do vírus.
Eu estava acompanhando aí esse primeiro, vamos dizer assim, primeiro exame. É bem esquisito, né? E a pessoa tem que fazer, dá lá negativo um, positivo outro. Aí você tem que fazer um reexame, então quer dizer, já tem que fazer logo 2 uma vez, né? Já devia fazer 2 logo de uma vez, né?
É porque depende muito do período, da data, né, que de início de sintomas. Então, tem todo um critério, como eu disse, né, um protocolo para ser seguido do período que ela vai estar com o início dos sintomas para coletar tanto o exame do swab quanto o exame, o teste rápido para realizar a coleta e obter um resultado mais fidedigno desse exame.
É, porque eu estava acompanhando um exame aqui, aí você pega lá, IgG negativo, IgM positivo. Ah, esse aqui, não sei o que, vou ter que fazer um reexame. Então, já faz logo dois de uma vez, pronto, né? Que aí você já fica sabendo, porque você faz esse aqui, aí depois faz aquele, demora mais dois, três dias para fazer outro. Aí até, de repente, a pessoa já morreu e você não terminou ainda de ver o exame.
Mas é tudo obedecendo os critérios mesmo, né, para a coleta. Não dá para passar na frente e fazer tudo de uma vez e desrespeitar os prazos, né, que o vírus, que os anticorpos vão estar sendo acionados aí dentro do organismo para mostrar esse resultado.
É, porque tem esse tal, esse é o chamado teste rápido, tal do teste rápido em cacete 19, aqui, é 2019. Então é esse que eu tava vendo aqui, acompanhando aqui, por isso que eu falei, mas que coisa, dá uma coisa em cima da outra, aí tem que refazer, então não é, porque já não faz logo os dois logo uma vez. Infelizmente é assim, né? Pode responder.
É assim, ó, a respeito do teste rápido, né? A gente tem que levar em consideração que ele tem um prazo para ser realizado, tá? O teste rápido, ele é para indicar se a pessoa ela já teve contato ou se ela já teve infecção pelo vírus, certo? Então, embora a gente chame de teste rápido, mas ele vai demorar um pouquinho para ser realizado, porque ele não pode ser realizado nos primeiros dias de sintomas. Ele só pode ser realizado a partir do 10º dia, que é quando aquela pessoa que entrou em contato com o vírus já desenvolveu anticorpos. Esse IgG e IgM são os anticorpos que são encontrados no organismo da pessoa após o contato. Então, assim, para cada um deles existe um período. Por isso é que a gente tem que esperar. Então, até o 7º dia, nós coletamos o swab, que é aquele cotonete no nariz da pessoa e na garganta, para poder fazer o teste de PCR, que é realizado pelo LACEN, que vai detectar que a pessoa ainda está com uma carga viral no seu organismo. Tá? Então, a partir do 10º dia, eu já não encontro mais a carga viral, mas eu encontro os anticorpos que foi deixado no organismo.
É, mas aí nós temos um outro problema que hoje inclusive eu estava lendo agora há pouco uma matéria de um jogador aí da Argentina, que já fez 6 testes, e os 6 testes deram positivo, mesmo depois de 5, desde janeiro ou fevereiro, que deu, já fez mais 6, e continua sempre, passa aqueles 14 dias coisa, e continua dando a mesma coisa.
A gente tem que levar em consideração também, Oswaldo, que nós estamos enfrentando um vírus que nós ainda não conhecemos. Sim. Então, tudo isso que nós estamos falando, né? É muito novo também. Então, assim, nós não temos um teste, né, um exame, que vai nos dar 100% de garantia. Nós também estávamos com algumas situações na nossa região, onde estava se fazendo teste, né, em alguns pacientes nossos, e dava negativo, e vamos repetindo, porque existia uma característica clínica, né, de que esse paciente poderia estar, sim, infectado com o vírus. Mas é essa situação. Então, o médico, né, o profissional de saúde que está atendendo, ele tem que ter esse olhar clínico para poder classificar. Daí o estado do Paraná também agora entrando com um novo critério, que é o clínico epidemiológico, onde o médico, o profissional que vai estar atendendo, que vai ter que usar a sua experiência e classificar se aquele paciente ele é ou não positivo para a Covid-19.
Esse caso que eu estava lendo aqui é do jogador argentino, é que o coronavírus permanece no organismo dele, nem mesmo que existindo. O cara está treinando, coisa, vai lá e faz, tá com coronavírus. Vai lá, passou, mas. Vai lá, tá coronavírus de novo. Então, quer dizer, eles estão essa matéria de hoje, né, eles não conseguem entender como que permanece no organismo esse vírus.
Existe também alguns critérios que acabam mascarando o resultado de exame, tá? A gente não sabe em relação a treinamento físico, essas coisas, se o desenvolvimento de algum hormônio, alguma coisa, pode estar fazendo algum mascaramento nesse resultado. Se algum tipo de suplemento, às vezes, que esse atleta está tomando, se também não vai interferir no resultado desse exame, tá? Porque tem muitos exames que você vai fazer no laboratório que eles mandam você preparar, por exemplo, uma semana antes de realizar o exame.
Mas né? Então, esse aqui o cara está já 39 dias depois de receber o seu primeiro diagnóstico, então, e pela quarta vez já continua.
Precisa só conhecer melhor, assim, que tipo de teste foi esse, né, que está dando positivo. Porque se ele já adquiriu, né, a imunidade, o resultado positivo é que ele está com o vírus, né, circulando, ou é a imunidade dele? Então tem vários critérios
que
já está avaliando.
Dizendo aqui, que... Né, que nós estamos discutindo nesse sentido, né, secretária, aqui, como é que pode, né? Então, quer dizer, cada coisa é uma coisa, e a gente pega um cidadão desse aí, ó, 39 dias, não é 14 dias, já não passou aquela coisa, e o cara continua, toda vez que vai fazer o teste, dá o teste. É. Então, quer dizer, às vezes esses testes também, será que esses testes são confiáveis ao ponto de realmente chamar a atenção, porque isso aqui é lá para o lado da Itália, aqueles lados lá, se eu não me engano, ele joga na Juventus lá do.
Então, é por isso que a gente faz um apelo assim à população, se tiver algum sintoma respiratório, a gente está muito junto com as farmácias, nós tivemos já com o médico, a equipe da vigilância e farmacêuticos do município, da Secretaria de Saúde, junto com as farmácias locais, para sensibilizar o máximo possível a população, se tiver sintomas respiratórios, tosse, febre, dor de garganta, qualquer sintoma desse do quadro, né, sintoma respiratório, procurar um serviço de saúde. Porque de forma individualizada a gente vai ter que olhar muito de perto cada caso. Não dá para a gente generalizar, né, e falar que é uma regra para todos, né? Precisa mesmo ser estudado. Tem a outra situação também. A preocupação nossa, às vezes faz um teste fora do serviço de saúde, sem conhecimento, não respeitou o prazo para essa coleta de exame e vinha um resultado negativo, um falso negativo. É muito pior do que um falso positivo.
Agora, não
porque um falso negativo, ele pode estar voltando para a atividade dele ali e realmente não foi coletado no período certo e ele acaba levando a outras pessoas a...
Para pegar esse gancho que já falou aí do resultado falso, a coisa, como é que vocês vão fazer agora com essa liberação antes de ontem pela Anvisa desses testes rápidos nas farmácias aí? Como é que vai ser isso?
Então, nós não chegamos...
Esse é um problema sério, né?
É novo, né? Nós não chegamos a estudar assim qual tipo de teste, mas com certeza a Secretaria de Saúde vai estar junto com a equipe de vigilância, a farmácia ali, está percorrendo, está entendendo melhor e deixando assim a importância de manter o critério do período certo para coleta.
É, porque na verdade, como diz aqui o relatório da Anvisa, os estabelecimentos que vão ter esse teste rápido, o exame deve ser feito por um profissional qualificado durante todo o horário de funcionamento da farmácia. Ou da drogaria. A decisão autoriza a aplicação, mas não obriga que a farmácia e a drogaria disponibilize o teste. A adesão, portanto, seria voluntária e teria que ser comunicado à Secretaria de Saúde.
Ah, sim, o Serviço de Vigilância Epidemiológica precisa estar nesse momento sabendo por quê, né? Se a pessoa espontaneamente procurou o serviço para pesquisar, então alguma situação de risco ela está sentindo que ela foi exposta. Então a vigilância vai estar atuando junto, com certeza, com o serviço de farmácia.
É porque, na verdade, vai ser uma obrigação a vigilância, né?
Mais uma. A gente já faz, né, o acompanhamento dos balanços mensais e trimestrais aí das farmácias. Vai ser mais um para a gente estar.
Mas isso vai ter que ser no dia a dia, né?
No dia a dia, então. Mas aí, o próprio decreto municipal, estadual também, eles dizem que todos os estabelecimentos têm que estar monitorando, principalmente, os seus funcionários. E esses estabelecimentos que é direcionado à saúde, como farmácia, por exemplo, eles também têm que estar atentos a aquelas pessoas que entram para fazer alguma compra em relação a se relatar que está com febre, com tosse. Então, o profissional que está ali atendendo também tem que ter esse olhar um pouco mais amplo de saber desde quando que a pessoa está com esses sintomas, né? Tentar, de alguma forma, encaminhar essa pessoa para que seja atendida na unidade básica ou então no serviço de referência do município.
É, porque isso também vai ser um teste enganoso também, né? Vamos falar bem a verdade, porque se a pessoa chegou lá no primeiro dia, vai dar que nem que a senhora falou, que é o falso positivo, né?
O que preocupa é o falso negativo, pior, né?
É o falso negativo,
vezes,
quer dizer.
Às vezes não coletou no tempo certo e vai embora com resultado negativo e volta para as atividades laborais, volta para a família, sem ter esse cuidado.
Esse teste, então, ele geralmente era a pessoa, quando começa a se sentir, estou sentindo que estou com gripe, não sei o quê, ele vai lá, faz o teste, ele dá o falso negativo, e aí é o problema, né?
Aí libera, aí é o problema. Nós estamos bem atentos, nós temos uma equipe junto com a faculdade aqui, que é a equipe chamada de equipe Sentinela. Essa equipe Sentinela, ela que está fazendo esse contato com... diariamente pega essa relação com farmácia, com clínicas, com hospitais, de quem passou, para a gente mesmo cercar o monitoramento no município.
Bom, agora vamos passar para a situação que nós tivemos na reunião esses dias, e daquela reunião somente foram discutidos vários assuntos, situação de alguns ramos comerciais que precisam de mudança de horário, porque não condizem com aquela realidade do dia a dia. Mas aí foi feito um adendo quanto a cafés, salgadaria, que vende salgados e quem mais? Sorveterias e lanchonetes. Seria isso que foi feito um adendo para ser levado à administração municipal, secretária?
Isso. Nós tivemos uma reunião do comitê na terça-feira, onde o Reinaldo já havia, né, como vigilância sanitária, se reunido com alguns segmentos, esse que você citou do comércio, que trouxeram a necessidade de rever o horário. Na verdade, o horário de fluxo que eles têm no comércio, para comercializar o produto deles, eles entenderam que não estava sendo contemplado ali, e muitos trouxeram até assim a necessidade de estar até fechando, né, o estabelecimento, porque não conseguiria se manter se estivesse fora desse horário. Então o comitê deliberou ali, o Reinaldo trouxe para o comitê deliberou e levamos em forma de ofício, em nome do comitê, para o prefeito, o departamento jurídico, que está analisando a possibilidade. Outras solicitações também têm chegado assim para o comitê.
Né?
Então, o que eu preciso deixar claro, assim, que nós vamos tentar, estamos tentando e trabalhando bastante para organizar o que foi liberado. Não podemos, nesse momento, né, eu não estou falando eu, secretária, ou em nome da secretaria e da vigilância aqui, está falando que está sendo trabalhado e analisado cada caso só por um segmento. Né? Nós estamos falando de um comitê que tem representação de vários segmentos aí do município, que vai estar deliberando em quais momentos vão estar sendo assumidos novos horários, novos compromissos, liberadas novas possibilidades.
Inclusive agora está, mas aí borracheiro, como é que é? Inclusive fizeram aqui agora a pergunta, agora há pouco aqui. Olha, deixa aqui que eu não abri o 3, coisa aqui. Tem um desse do borracheiro? Como é que fica a situação?
O borracheiro, ele se enquadra nos mesmos critérios das autopeças, prestador de serviços, mecânicos, tá? De autos. Então, ele vai se enquadrar aí. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 17 horas.
Segunda a sexta.
Segunda a sexta-feira, sábado e domingo não.
Eu tenho outros casos. Ontem o governo do estado passou na Assembleia, ontem foi a primeira, ontem deve ter sido a segunda, e consequentemente hoje deve ser a terceira, para a liberação dos cultos religiosos nas igrejas. A nível do estado, uma coisa, na região a gente vê que parece que Santo Antônio da Platina liberou, dentro do pensamento do conselho, do comitê, tem alguma coisa nesse sentido? Foi inclusive as igrejas pediram, os evangélicos também pediram. Há alguma intenção de se fazer uma liberação aí nos próximos dias? Ou é difícil?
Então o que nós ficou certo através do comitê é que toda solicitação ela deve ser protocolada para o comitê na prefeitura de Bandeirantes. Então, dando entrada ali na prefeitura, pede para protocolar um pedido, e esse pedido vai chegar para o comitê, que se reúne semanalmente para estar analisando esses casos, essas questões de horário. Nós tivemos agora no dia 27 um decreto do governo do estado do Paraná, onde ele coloca que as secretarias de saúde do estado vão estar assumindo esses critérios de abertura, de organização dos serviços essenciais e não essenciais. Porque até então, nós estávamos, os municípios, sem essa autonomia, né, sem essa direção, ou tanto de governo federal quanto de governo de estado, de assumindo, né, a forma como vai ser feita, para todos estarem seguindo uma linha só. Então, aí saiu esse 4545 decreto, onde a Secretaria de Estado vai assumir. Já saiu ontem, uma minuta da Secretaria de Estado, referente, contemplando só essa parte de cultos religiosos, e isso uma minuta de decreto, não saiu ainda publicação, a gente já está com acesso a essa minuta. Eu conversei com o padre hoje pela manhã, ele também já está da Igreja Católica com essa minuta de decreto. Acredito que talvez os pastores também...
Ainda mais uma votação, né? Que são três, né? Então isso. tem que se votar por... Passou a primeira, a segunda... Apesar que passou a primeira, a segunda já, né? É. Mas tem que ser publicado,
aí,
né?
Aí, ali, tendo o governo do Estado, né? Publicando que vai seguir essa abertura, lá tem todos os critérios que deverão ser seguidos, né? Inclusive de capacidade de 30%, se eu não me engano, né? Que está lá a capacidade.
Eu estava vendo de Santo Antônio da Platina, é difícil você colocar, por exemplo, uma igreja de 50 pessoas só para uma missa, porque o pessoal daqui toca o ministério, ele já dá umas 30.
É difícil, né? Não pode também ter o comprimento com o número, comprometimento com o número de pessoas, porque nós falamos de templos de tamanhos diferentes, né? Nem todos têm a mesma capacidade, né? Então, dependendo do tamanho do templo, 50 pessoas é uma aglomeração muito grande, né? Então, todo esse estudo nós vamos aguardar mesmo esse decreto do Estado para aderindo.
É, porque na verdade, né, nós tivemos aí a liberação aqui em Santo Antônio, mas havendo o decreto ali, nós 50 pessoas, de repente, isso não cabe a 50. Ah, mas tem que ser um tamanho tanto e tal. Mas aí não dá nem mesmo para se fazer praticamente nada, né?
Na minuta está dizendo que as igrejas têm que reduzir.
Ah, isso
atender
de ontem,
30%,
né?
Exatamente. De ontem. 30% da sua capacidade. Aí a gente leva em consideração aquelas igrejas que são muito pequenas, que às vezes cabe o quê? 20, 30 pessoas lá dentro. Reduzir para 30% da capacidade, que não vai dar quase ninguém também, né? Então tem muitas coisas ainda para ser verificado, para ser adequado dentro dessa minuta aí.
Na minha opinião, assim, acho que o comitê também, né? Acho, não tenho certeza, nós já conversamos sobre isso no comitê, não seria o momento ainda, né? Nós precisamos organizar o que foi a adesão da população, o compromisso da população. Nós temos muito ainda a organizar para poder expandir essa liberação.
Agora, vamos dar um outro sentido. Nós temos aí também um decreto federal, né, que o presidente soltou ontem, né, liberando as estradas, aquela coisa toda, né, que foi liberado para restaurante, aquelas coisas, para atender, que seriam de, vamos dizer, de essenciais, né? São fatos essenciais que o governo federal acabou, através de um decreto, fazendo. Mas isso ainda tem muito que se ver ainda, uma semana, porque os caras falam uma coisa lá até chegar aqui e já viu, né?
Mas eu acho que se enquadra dentro da questão dos serviços essenciais, postos de combustíveis e serviços de alimentação, principalmente, né? Que caminhoneiros, os trabalhadores que estão nas estradas aí, que não foi suspensas as atividades, necessitam desses serviços, né? Então eu acredito que é nesse sentido. Eu ainda não vi, eu sei que o decreto, eu acho que ele foi publicado ontem. Nós ainda não tivemos tempo de sentar e estudar esse decreto, mas eu creio que é nesse sentido aí, para atender aqueles trabalhadores que continuam nas estradas.
Aqui o decreto,
né, básica, né?
Ampliou bastante a lista, né? E foi ampliado, teve uma ampliação muito grande. E de repente os estados também, né? Só que é aquele ditado, é o caso de Londrina. Até hoje de manhã eu falei, tá duro de você saber, você vai seguir quem? O Supremo diz que é o município que define, ou o estado. Aí você vem, Londrina, o Tribunal de Justiça fechou tudo, né? Hoje está fechado porque ontem eles foram notificados. Aí você vai obedecer o município, o estado, a federação ou a justiça? Tá duro, né? Como é que faz as autoridades? A cabeça do povo fica assim, e das autoridades? Como é que fica, secretário?
A responsabilidade é muito grande de cada ação, né? Como eu disse, traz uma solicitação de ampliar, mas não é nada, é o meu comércio, é um comércio. Mas a repercussão disso, né? O compromisso de quem está assumindo, o nosso compromisso maior é com vidas, é com evitar a tramitação, né? A aglomeração, evitar a circulação em massa aí do vírus. Então, o máximo a gente vai segurar, tentar organizar o que existe para depois assumir, já que de até então fica a critério do município essa organização.
É aquilo que nós já falamos aqui do Salgado, aquela coisa, a gente já explicou, só a pessoa está falando, mas vocês não vão falar, só... já foi feito, já foi levado ao prefeito municipal para tentar, para se flexibilizar, só deixar restaurante e salgados e outro mudar, né? Cafés entra salgado também, gente. Isso.
O prefeito também vai estar levando para o Ministério Público, né, para a promotoria, está avaliando essas solicitações.
Certo? Outra coisa, nós temos aí o Dia das Mães e, consequentemente, a gente sabe que até ontem o prefeito de Santa Mariana falava com a gente, ele fez o túnel lá para ter a ser utilizado e até colocou à disposição dos municípios da região que queiram conhecer o projeto, que fica bem, muito mais barato do que aqueles que são feitos e tal, né? Há alguma intenção de ter uma preocupação para esse Dia das Mães, secretário? Reinaldo, o que nós podemos dizer para a semana que vem aí? Já que, porque segurar a gente não consegue. Que vamos fechar o cemitério, não tem como. Né? Acho que as pessoas têm esse costume, e não vou dizer o costume, mas é aquele momento, né, de querer relembrar o ente querido, aquela coisa toda. E aglomeração acontece. Infelizmente, ou felizmente, saber ler o que a gente pode dizer nessa situação.
Nós levamos também ao conhecimento, né, do prefeito, e nós, juntamente com ele, nós estamos estudando essa situação, Oswaldo. Nós estamos, assim, em plena pandemia, né? A gente sabe que é uma doença que ela tem uma transmissão muito rápida, ela se espalha muito rápido, pode ter um agravamento. A gente já teve uma perda de uma vida aqui em Bandeirantes, nós não queremos que aconteça outra. Então, assim, dentro até a semana que vem, eu acredito que a gente deve estar decidindo, né, juntamente com o prefeito, a respeito de como será conduzido a semana que vem em relação ao Dia das Mães. Em relação, por exemplo, a comércio, o decreto ele ainda continua valendo. De segunda a sexta-feira, ou seja, sábado é véspera das mães, mas sábado não tem comércio aberto. Tá? Permanece fechado. Inclusive, acho que já posso me adiantar um pouquinho aqui, em relação às fiscalizações, eu vi até uma pergunta ali a respeito de multas.
Estou fazendo, né, todas aquelas perguntas, gente, porque são muitas coisa, perguntas, não adianta que a gente não vai conseguir responder a todas. Então, para responder uma ou outra, a gente vai tentar no geral, né?
Me chamou a atenção, porque assim, perguntou ali se a fiscalização, se está ocorrendo as multas ou não. Essa semana nós já lavramos mais de 20 termos de multa aí por desobediência em questão de horário. Tá? Então. Quem mais tem dado problema nessa situação são salões de cabeleireiro, salões de beleza, oficinas, borracharias, que são os locais onde a gente mais tem tido reclamações. E nós estamos indo, né, e estamos realmente lavrando os termos de multa. A multa, nesse momento, ela está no valor de R$315,00. Quando considerada leve. Se for uma multa grave, por exemplo, uma multa moderada, ela sai no valor de R$ 1.050,00, uma multa grave, né, de acordo com as classificações, vai para R$ 2.100,00. Então, assim, são valores que não são tão leves, né?
Você falou de multa, só para a gente puxar, eu sei que é adiantado da hora, a gente já tem que finalizar, a pessoa já está, que tem que entrar a polícia ali, o pessoal, saiu umas notas ontem na imprensa, nesse zap da vida, olha, quem não usar máscara na motocicleta ou no carro, vai tomar uma multa uma multa leve de 3 pontos da carteira e 128, gente, não existe multa de 3 pontos da carteira e R$ 128. É de 80 e poucos reais e aquela coisa toda. Não existe, isso aí é uma mentira. É um fake news, só que você falou de multa. Então não tem esse negócio, você está dentro do seu carro, vou ter que usar máscara no carro, ou na motocicleta. Não é, secretário. Você tem que usar na rua, no dia a dia. É necessário ter que utilizar a máscara é a nível de estado e a nível de município, né?
É necessário, inclusive, fazer um alerta que é de relato de outras pessoas. A pessoa, para entrar no estabelecimento, entra com a máscara e sai e passa para outro, a própria máscara. Então, isso é inaceitável, né? Não, não é a máscara. Eu não tenho dinheiro para estar fazendo a máscara. Você pode estar utilizando um lenço, né? Uma camiseta, cortando essa camiseta, amarrar. É para proteção sua e do próximo. Então, é um momento de respeito. E vamos aderir essas recomendações, senão a gente tem muito a perder, né? Todos, né? A população como um todo. Então, a adesão, nós estamos nesse momento avaliando a adesão da população através de todos os serviços da Prefeitura, do Ministério Público, avaliando a adesão da população às recomendações. Senão, nós vamos perder para o que já conquistamos, certo? Se não for de forma organizada, vai ser revista essa forma que já foi aderida.
É, e a gente não quer isso, né? Nós queremos o comércio aberto, nós queremos as pessoas transitando e fazendo, né, o momento acontecer, porque não adianta a gente também querer tapar o sol com peneira. Não dá para se conciliar os dois. É, infelizmente. Não dá para se conciliar, tem que ficar todo mundo dentro de casa.
É, como bem o Reinaldo disse, eu vou repetir, nós estamos muito perto de São Paulo, né? Sim. E a gente está acompanhando através da televisão, da rede social, da imprensa, o que está acontecendo já na cidade de São Paulo. Então, o município de Bandeirantes, o estado do Paraná e principalmente aqui o município de Bandeirantes, a proximidade, né, é muito grande com o estado de São Paulo. Então, nós temos que redobrar os nossos cuidados aqui.
Bom, alguma coisa mais para a gente falar para a população, principalmente porque amanhã não vai estar nada aberto, né? Só mercados, padarias também, no domingo também, até das 6 à meio-dia, aquela coisa toda, né? Amanhã, o horário para mercado é o dia todo, Reinaldo?
Amanhã é o dia todo, eles trabalham até as 18 horas.
Que mesmo sendo feriado?
É, mesmo sendo feriado, amanhã, como é um dia de semana, né? Não ficou claro aqui no decreto a questão do horário em feriado
então, federal.
Então, é das 8 às 19 horas.
Tá.
Os mercados continuam.
O mercado, se eles quiserem, porque a maioria vai trabalhar até meio-dia, tem impressão, sim, né? É. Não vai querer ficar o dia inteiro também no dia do trabalho, né? E as padarias também têm o mesmo horário, né?
As padarias fecham às 18 horas.
Às 18 horas, às 18 horas, né? E também no domingo a mesma coisa de manhã até meio-dia, né?
Sim.
É só para relembrar isso.
Só reforçando, então, Oswaldo, que tirando esses estabelecimentos que estão autorizados a trabalhar no dia de amanhã, os demais que forem encontrados abertos, esses serão multados, tá? Inclusive, tem me perguntado bastante, eu recebi até ligações perguntando em relação a depósito de material de construção. Amanhã, né, no caso na sexta e no sábado, permanecem fechados, só reabrindo então na segunda-feira.
É um outro ponto também que, na verdade, se diz até o pessoal da reunião. Ah, eu tô aqui, tudo pedreiro, servente, tudo parado aqui, esperando o material, e só abre 9 horas a coisa. É difícil. E o trabalho começa às 7 da manhã, né? É outro ponto também que vai ter que ser revisto, né? Para entrega, né?
Mas não podemos, assim, de forma alguma... Não,
falando de entrega de material, né?
Tá pensando só nas perdas, né? Vamos avaliar um pouquinho, assim, do que a gente vai ganhar, falando em saúde coletiva, né? Porque perdas vão acontecer, já aconteceram. No momento, querer rever tudo que perdeu, né? Então, eu acho que o momento é mesmo de estar... pensando na saúde,
o
né?
Nossa, aqui, né, secretária, eu acho que nós aqui estamos, eu acho que o decreto está até bem baseado. A única coisa é um acerto de horários, sim, né? Eu acho que alguns acertos de horários que falta se acertar e se ajustar. Porque o decreto está feito e vai ter que ser seguido. Não adianta querer burlar o decreto. Não adianta, é assim, assim, assado. Agora, é readequar a maneira que está. É o caso do salgado, o caso do café, o caso do material de construção, o caso disso, daquilo, o caso de cabeleireiro. É só de readequar o horário, né?
Então, e essa readequação é como eu disse, se o comerciante, o estabelecimento sentiu que não vai estar ao contento, né, ali dentro da necessidade dele, ele vai apresentar um pedido, como eu falei, protocolar na prefeitura, encaminhar para o comitê para ser revisto. Não adianta, nesse momento, falar eu não concordo, eu vou fazer diferente. Porque a função da vigilância é estar indo, fazendo a fiscalização e levar as consequências que forem necessárias. Então tem a forma correta para a gente estar seguindo aí.
Tá certo, obrigado.
Pode mais um rapidinho. A gente tem que levar em consideração também que nós temos o quê? Uma semana que o comércio está aberto. O período de incubação do vírus é 14 dias. Então a gente só vai conseguir realmente ter uma avaliação segura de toda a situação após o 14º, 15º dias aí de comércio aberto. Então, por enquanto, a única orientação mesmo, né, e recomendação que o comitê teve foi de alterar esses horários desses estabelecimentos que nós citamos. Os demais, por enquanto, nós não temos previsão de mexer em nada. nada. Nós, muito pelo contrário, manter e restringir, se possível, ainda mais um pouco.
Mas enquanto não mudar o decreto, não pode, tem que seguir o que está ali.
Tem que seguir o que está no decreto. É. Isso tem que ficar bem claro. Por enquanto, não houve alteração. Então, vamos aguardar até a decisão final se haverá ou não. Isso aí, ó, é muito criterioso. Às vezes as pessoas não entendem, falam, ah, mas estão prejudicando nós. Na verdade, nós, nossa visão, nós estamos colaborando, porque o que nós fizemos até agora, Oswaldo, foi o que garantiu que Bandeirante não chegasse no estado de calamidade realmente, como outros lugares estão passando, né? Nós tivemos três casos confirmados, um óbito, e graças a Deus parou nisso daí. Se a gente tivesse afrouxado mais, será que desses três óbitos nós não teríamos muito mais e muito mais casos confirmados? Então, assim, a gente tem que refletir realmente sobre as ações que nós aplicamos até agora em relação à saúde, se elas estão ou não sendo eficientes. E ao nosso ver, ela está sendo bem eficiente.